eu estou recebendo aqui nos estúdios da Pajeú o amigo delegado Biratã Rocha. Eu falava mais cedo que as pessoas têm que ter cuidado na forma como replicam as informações, porque às vezes uma notícia que é uma notícia, digamos, trivial do trabalho da polícia, vira um pandemônio porque as pessoas começam a replicar. Correm nas redes sociais a história de que estariam... aquela mesma história, não é um carro preto, estão carregando os meninos não podem encostar que a turma quer levar. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive eu ouvi o áudio que o doutor Bira passou para o Celso Brandão ontem, tranquilizando, que tem a ver com um delito de um menor infrator adolescente e a consequência disso do cara querendo fazer justiça com as próprias mãos. Mas o doutor Bira explica isso. O que aconteceu, na verdade, doutor Bira? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Realmente foi pego de surpresa, até minha pessoa também, que eu estava fora da cidade. Quando eu cheguei, mais ou menos umas 11 horas na cidade, eu já fui vamos dizer assim, surpreendido com isso, e entrei até nessa fase de pandemônio, porque... por mais que eu estivesse de folga, não estava nas minhas atividades, eu tive que entrar em contato com as pessoas que estavam trabalhando no momento, que trabalham comigo no dia a dia, para a gente ter uma noção do que realmente aconteceu. Uhum. Como você antecipou, e eu tinha antecipado para Celso ontem, que ele foi um dos que entraram em contato comigo durante a noite, aconteceu um delito de furto da segunda para terça-feira. A vítima desse furto foi na delegacia ontem pela manhã, fez um boletim de ocorrência, não tinha nenhum suspeito no boletim de ocorrência, e quando foi à noite, ela pegou imagens de algumas câmeras e identificou essa pessoa.
Que era menor de idade. Um adolescente.
Um adolescente, menor de idade. Feito
só
isso...
Desculpa, ele furtou o quê?
Furtou coisa besta. Uhum. Coisa besta, roupas, bermudas.
Uhum. Sei, sei.
Essa coisa. Infelizmente, teve o arrombamento
do imóvel,
isso qualificando o delito de furto. Então, ciente das pessoas que tinha se envolvido no furto, a vítima do furto, junto com três amigos, foi até a vítima, perto nas imediações do cemitério, pegou essa vítima e levou até a cidade de Guaraci. Lá, torturaram a criança, torturaram. E quando a criança retornou para casa, a mãe comunicou mais uma vez à Polícia Militar. A Polícia Militar estava fazendo diligências direto para bater essas informações, uhum. principalmente pelo fato que, através desse fato real, foi criado o fato fictício.
Isso.
Do sequestro de crianças. A mãe ligou e o menino reconheceu uma das pessoas, foi onde desagou todo o processo administrativo de flagrante, não só o flagrante contra os maiores que ajudaram, que auxiliaram o menor na prática do furto, mas também das quatro pessoas que praticaram a tortura. A noite foi longa, tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar.
Imagina.
Eu estava conversando com o pessoal até agora, foram até 6 horas da manhã fazendo essas diligências, mas enfim... na região não tenho nenhum conhecimento, Nil, isso aí eu posso atestar, não tenho nenhum conhecimento formal de que está tendo tipo de sequestro de crianças, principalmente com relação a esse carro preto. A ilusão foi tão grande que o carro utilizado pelos torturadores para pegar o menor, o infrator, foi um carro prata.
Pois é.
Então, a diferença. Mas o que pode acontecer, e a gente tem que alertar o perigo das redes sociais, né? Possa ser que, ciente da veracidade desse caso, do menor de idade, pessoas podem ter visto condutas estranhas e pode ter pensado...
Liga uma coisa a outra.
Uma coisa a outra. A gente tem que dar uma olhadinha, principalmente, quem usa essas redes sociais, de que a polícia está para trabalhar. A gente está para receber informações. A sociedade, graças a Deus, aplaude o trabalho da Polícia Civil, Polícia Militar, Instituto de Criminalística, IML, Corpo de Bombeiros, enfim, as instituições da segurança pública, e a gente está para trabalhar. A Polícia Militar, eu tive conhecimento, só parou no momento que o menor foi encontrado. Então, o trabalho está sendo desenvolvido, como eu sempre gosto de dizer, tem que confiar nas instituições, no caso específico das polícias, para que a gente possa manter a sociedade da melhor forma possível, de maneira pacífica.
Agora veja, esse camarada de vítima e o menor sofreria, depois de identificado, sofreria as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí é outra discussão, outra polêmica que se gera, mas enfim, de vítima virou criminoso, porque ele coloca o jovem, o adolescente, no carro, leva com outros três para torturá-lo. Então, o que que ele se enquadra em quê? Sequestro?
Sequestro, tortura, né? Apesar que o sequestro qualifica a tortura praticada pelo quarteto. Uhum.
Não é uma bobagem, não é um crime tão...
Isso, não é um crime banal, é um crime que a Constituição Federal impõe mandados de criminalização, coloca ele como crime hediondo, equiparável ao crime hediondo, e dá uma qualificadora maior ainda em virtude das situações. Infelizmente, é o segundo caso, Nil. Não sei se você lembra, mas sim, é o segundo caso em Afogados. Exato. O anterior teve uma prática de uma tentativa de homicídio, a pessoa enganadamente levou um disparo de arma de fogo. Nesse caso, o menor realmente praticou o furto, mas isso não chega à questão, seja praticando ou não. O fato é que a sociedade tem deixado de praticar a justiça com as próprias mãos. Se existe uma discussão em termos nacional, se a menoridade ela é vamos dizer assim, justa ou não, é outra coisa, e a gente não pode se prejudicar por causa disso. Até eu estava conversando com você informalmente, né, a gente nesse processo de modificação legislativa, até pela nova lei de abuso de autoridade, o novo pacote anticrime, a gente está fazendo até uma revisão de posturas profissionais. A sociedade, não se engana, a gente está trabalhando, a Polícia Civil continua trabalhando, tenho certeza que a Polícia Militar está. Entretanto, a gente tem que fazer um novo panorama para que o trabalho seja feito da melhor forma possível, de maneira legal, como ele sempre foi feito, e que a gente vê que, eu me lembro que no início que a gente chegou aqui para fazer o trabalho, muita gente dizia assim, não, são presos, mas são soltos rapidamente. Se a gente for ver o resultado aí das operações feitas no desenrolar de 2019, a grande maioria ainda continua preso, justamente porque foi um trabalho lícito, legal e condizente com o ordenamento jurídico.
Sem dúvida. Doutor Biratan Rocha, eu quero agradecer sua presença, esclarecendo, tranquilizando a população. Claro que o episódio é grave, está sendo apurado pela polícia, os autores já foram identificados, mas é uma derivação de um delito cometido, de infração de menor, onde a vítima quis fazer justiça com as próprias mãos e quis torturar o menor sob cárcere privado e levando o menor para outra cidade, inclusive. É grave, mas é diferente daquela interpretação das pessoas de que um carro preto estaria circulando na cidade, carregando o menino, gerando um pandemônio, e as pessoas têm que ter cuidado com isso também. E a qualquer momento, inclusive, a gente vai trazer mais informações desse caso específico com o desenrolar do trabalho das polícias. Muito obrigado, mais uma vez.
Eu que agradeço, Nil, a você, aos ouvintes. Tito Jovem aqui ao lado, e assim, é uma responsabilidade minha como gestor, como autoridade pública, passar as coisas que aconteceram para a sociedade, porque é ela que é o verdadeiro cliente das autoridades, claro, do serviço público. Então, sempre à disposição. E fechando, como eu sempre gosto de dizer, confio no trabalho das instituições, especificamente das polícias, que a gente trabalhando a retar.